Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 10 de junho de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Cristino Matos Azevedo.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes. Presente. Vereador Nedilândia Loureiro.
Está a caminho da casa.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
A caminho da casa.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Rony Silva, presidente.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino Matos Azevedo.
Salmo 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixe confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Certamente nenhum dos que espero em ti serão confundidos. Serão envergonhados os que transgridem sem causa. Faz-me saber, ó Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Cuida-me da tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-me-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porção desde eternamente. Não te lembre dos pecadores, da minha justiça, da minha juventude, nem das minhas transgressões. Mas, segundo a tua misericórdia, lembra-me de mim por tua bondade, Senhor.
Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Lincoln Pontes.
Câmara Municipal de São José do Norte, sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de São José do Norte do primeiro período legislativo da quarta sessão legislativa da legislatura 21-24. Ata ordinária 024 de 2024. Aos 4 dias do mês de junho do ano de 2024, às 18 horas, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do Polo Universitário de São José do Norte, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa Lima de Oliveira, Lincoln Pontes, Cristino Matos Azevedo, Irandir Rodrigues, Luiz Galtério, Jorge Penteado, Ildomar Xavier da Costa, Nedilândia Loureiro, Ronei Silva. Abertos trabalhos pelo vereador presidente Ronei Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 023 de 2024 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e também a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos para o expediente.
Projeto de resolução legislativa. Câmara Municipal de São José do Norte, resolução legislativa 005 de 2024. Assunto: suplementa e reduz dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Autoria: mesa diretora. Projeto de resolução legislativa da mesa diretora 005, mensagem de justificativa, visa presente proposição apresentar pedido de autorização legislativa para suplementação e redução de dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal, forte no disposto no artigo 6º da Lei Orgânica Municipal, número 1092, de 28 de dezembro de 2023, LUA/2024, a fim de atender às necessidades momentâneas, haja vista a disponibilidade reduzida de dotações orçamentárias consignadas na referida legislação, causando o engessamento da utilização e aplicação das rúbricas orçamentárias da Câmara Municipal de São José do Norte em regime de urgência. Câmara Municipal, 10 de junho de 2024, autoria, mesa diretora.
Passamos para a ordem do dia.
Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Norte, projeto de lei 031 de 2024, para a mesa diretora. Assunto: altera a Lei Municipal 1039, de 9 de março de 2023, a qual autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Riograndense, IFSUL, no município de São José do Norte. Mensagem de justificativa ao projeto de lei 031, que altera a Lei Municipal 1039. Senhores vereadores, senhores presidentes, com enorme satisfação cumprimento Vossas Excelências e ao ensejo encaminho a esta Igreja Casa Legiferante mensagens de justificativa ao projeto de lei 031 de 2024, que altera a Lei Municipal 1039 de março de 2023, a qual autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Riograndense, IFSUL, no município de São José do Norte e da outras providências. A alteração da Lei Municipal 1039, de 9 de março de 2023, se faz necessária para viabilizar a implementação de cursos que da rede ETEC nas suas diversas modalidades, cursos superiores, cursos técnicos profissionalizantes, cursos de aperfeiçoamento e especialização, com a finalidade de fomentar o desenvolvimento sustentável no município, bem como de oportunizar cursos de qualidade para a comunidade nortense. Para tanto, devemos sempre levar em consideração que a educação promove melhoria na vida das pessoas e qualifica para o mercado de trabalho, justificando a importância de cada vez mais cursos serem ofertados no município, sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zogbi, Prefeita Municipal. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada Comissão, nos termos da Lei Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo 220 de 2024, o qual versa sobre alterações na Lei Municipal 1039 de 2023, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição, na linha do artigo 30 da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paolo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Vereadores. Parecer 031 de 2024. Analisando o projeto de lei, verifica-se a possibilidade da referida alteração na Lei Municipal 1039, conforme apontado no presente projeto de lei 031 de 2024. Este é o objetivo do parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei, que altera a lei municipal acima referida, o parecer desta assessoria jurídica no sentido de que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada na linha do artigo 30 da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. São José do Norte, 5 de junho de 2024, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte, parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, ao PL 031 de 2024. Aos 10 dias do mês de junho de 2024, nas dependências do Polo Universitário desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei 031 de 2024, que altera a Lei Municipal 1039, de 9 de março de 2023, a qual autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o IFSUL no município de São José do Norte. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências do polo universitário desse município, 10 de junho de 2024, Lincoln Pontes, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e o Domar Xavier da Costa, membro. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Ao 10º dia do mês de junho de 2024, nas dependências do polo universitário deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei do Executivo 031, que altera a Lei 1039 de março de 2023, a qual autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o IFSUL no município de São José do Norte. Após análise, por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Dependências do Polo Universitário, 10 de junho de 2024. Nedilândia Loureiro, vereador presidente. Vanessa Lima de Oliveira, membro progressista. Cristino Matos Azevedo, relator, União Brasil.
Colocamos em apreciação o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, referente ao PL 031. Colocamos em votação o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, referente ao PL 031. Aqueles que concordam, permaneçam com a comissão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Colocamos em apreciação o parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, referente ao PL 031. Não tendo quem passar esta palavra, colocamos em votação o parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Aqueles que concordam, permaneçam com a comissão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Colocamos em apreciação o projeto de lei 031. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Passa a palavra, presidente.
A palavra, vereador Lincoln Pontes, União Brasil.
Rapidamente, parabenizar a direção da casa, que está trabalhando, né, sem as dependências, a presidência, e ao governo municipal por ter enviado esse projeto de lei que amplia, né, dá um dinamismo muito maior na profissionalização dos nossos nortenses com qualidade, com esse convênio com o IFSU, que já dá bastante resultados na nossa cidade, e agora na lida do projeto, também tinha dado uma olhada por cima antes, né, de ler agora aqui no, na ordem do dia, mas o voto já era favorável, obviamente, porque só a renovação do convênio com o IFSU já era importante, mas na leitura feita agora, fiquei mais feliz ainda de saber que é um leque de oportunidades a mais que os nortenses terão aqui no nosso polo universitário da extensão do IFSU, que tem dado bons resultados. Obrigado, presidente. Era só isso que a gente queria deixar consignado ao nosso voto favorável.
A palavra continua à disposição sobre o projeto de lei 031. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o projeto de lei número 031 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei número 031 de 2024 por unanimidade. Não tendo mais trabalhos, passamos agora às explicações pessoais. Com o senhor Jorge Luiz Ritter Penteado, PDT, 10 minutos. Fique à vontade, vereador.
10 minutos é muito tempo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade de São José do Norte. Minhas palavras, colegas vereadores, serão rápidas. Nós ainda vivemos e vivenciamos ainda situações relativas e oriundas da enchente que nos abateu. E eu, mais uma vez aqui, vou dizer que fiquei muito entristecido aqui durante esse período catastrófico que vivemos aqui, pela digladiação de facções políticas de um lado ou de outro. Todos nós, as nossas todas, não estou falando do A, B ou C, mas um dizendo uma coisa, outro dizendo outro não sei o quê, outro apontando o dedo para um lado, outro aponta de volta, não foi eu, não foi tu. Não é momento disso, e ainda não é. Aí nós vimos aqui um absurdo de gente pedindo areia para a municipalidade. Até para mim, e certamente para todos os demais colegas pediam. Consegue uma carga de areia? Consegue, como se eu fosse, como se eu tivesse uma jazida de areia. Como se eu tivesse, que eu fosse um secretário municipal. Eu sou vereador. É necessário, pois, que a comunidade de São José do Norte, nós somos responsáveis, senhor vereador, de conscientizar a comunidade o que é ser um vereador. São José do Norte. O que é ser um parlamentar? Mas me pediram, e pediram para muitos aqui, me consegue uma carga de areia. Eu fui olhar a pessoa que estava pedindo lá, tinha um monte de areia de mais de metro na frente da casa. A pessoa quer encobrir a casa de areia. Eu nunca vi, com o maior respeito que eu tenho a quem pensa diferente de mim, areia atacar água. Eu nunca vi. Os rios levam as areias. Eles conduzem as areias. E se tivesse dado correntezas mais do que eu, até aqui em alguns lugares aqui, essa areia teria ido parar onde? E agora, quando secou as águas, eu peguei, inclusive, a minha pá e junto com o Vandinho, meus amigos, e tiramos a nossa areia para ali para a beirada, para limpar a frente do meu escritório. Agora, tudo queriam que a prefeitura tirasse a areia todo dia só. Mas se levaram uma semana para botar, e pedindo mais e mais e mais. Então, essas coisas me irritam, me deixam entristecido. Essa é a palavra que eu usei e repito. Porque não é momento dessas coisas. Como não era momento que a gente viu tanta coisa assim, olha, de sabores aqui, que eu espero, digo isso claro, alto e bom tom. Espero que não tenhamos para nenhum político de São José do Norte alguma medida mais que possamos nos arrepender amanhã depois. Como temos visto e ouvido e assistido nos noticiários a nível estadual e até em vários locais do nosso estado. Aqui. Não era momento disso, era momento de união. E a gente fez o que pôde, eu tenho certeza. Essa casa fez o que pôde, não mediu esforço, seu presidente, todos os colegas vereadores, os 9, liderados pela nossa mesa diretora, através do nosso presidente. A gente esteve aqui sempre, quando chegou o projeto de lei, sempre tivemos todos os 9 aqui prontos para votar. Então, mais uma vez, não há queixa, não pode haver queixa do Poder Executivo, deste poder. Nós estivemos, e estamos e devemos estar ao lado do Poder Executivo para resolver qualquer sanar qualquer problema que possa advir contra a nossa comunidade. Mudo de assunto e continuo no mesmo, apenas com um adendo. É demais nós ver isso, meu caro vereador Luiz. Vossa Excelência, que daqui de nós é o único candidato a prefeito, e a nossa candidata a vice, que está lá na ponta lá. É demais o sofrimento, a humilhação que está passando o povo de São José do Norte com essas filas. Ainda hoje, ontem, todos os dias que eu passo para São José do Norte, eu vejo quase meio metro, como é que chama? Do cais, né? É cais que chama? É cais, Irandir? Que é o dono. É o cais, lá, tanto aqui como lá em Rio Grande. O que está que tá faltando para... Porque não abriu a hidroviária, mas não abre a hidroviária, não tem a hidroviária aberta no lugar aqui também. Encosta a lancha lá e vão passar a lancha de meia e meia hora, de hora em hora, no mínimo aquela que era a pós-pandemia. Né, vereador Luiz? No mínimo aquela que era da pós-pandemia. Mas é desumano, pessoal. É desumano, eu não gosto de falar, porque eu ouvi aqui determinados comentários, não só daqui, mas na rua, inclusive, criticando, no caso, a empresa, teve momentos que não tinha que fazer, como fazer mesmo, viagem. Nem barco, eu já falei aqui. Era perigosíssimo, né? Aí se depois acontecesse um desastre, alguma coisa na lancha aí, quem é que ia pagar o pato daí? Aí iam crucificar a gente em praça pública aqui, se nós tivéssemos praça, porque nem praça nós não temos. Na verdade, então, pessoal, mas agora não. Convenhamos. Não é, eu passo diariamente, mas todo mundo passa diariamente. E quem não passa, eu sugiro que passe. Se alguém não tiver dinheiro, eu empresto para passar para ver. A vergonha, a humilhação, a falta de respeito com pessoas idosas, com pessoas cadeirantes, com pessoas com criança no colo, com pessoas grávidas, tem de tudo. Pessoas idosas com 60, 70, 80 anos, passando na lancha numa fila gigantesca. Ah, elogiaram muito a passarela lá, elaborada e feita pelo EBR, mas tem 500 metros. E sobe, desce, e aquelas pessoas lá esperando, já viram? Desce, começa ali, sobe, desce lá e vira o mercado. E as pessoas vêm como hoje, eu vim depois que estive em Pelotas consultando, depois consultei no meu urologista aqui em Rio Grande, depois vim para o Norte, uma fila gigantesca, não se cabe dentro da lancha, pessoal. Presidente, meus colegas vereadores, nós precisamos tomar uma medida forte, decisiva. Se vão continuar com a lancha aqui nesse lugar, que se coloque mais lanchas, então. As lanchas estão paradas e tem público. Mas é muito fácil, né? É muito fácil. É muito fácil. Eu vou, as pessoas que vão passar para lá, eu vou receber igual. Tanto faz se vai numa lancha ou em duas. Então eu vou numa, quanto menos a lancha for, melhor. É isso que eu estou vendo. Um massacre. Um massacre do povo. Então, vocês aí que estão nos ouvindo agora, que vão nos ouvir mais tarde, saibam, os senhores e as senhoras, agricultores, pescadores, que nós não estamos calados aqui. Muitas vezes nós ouvimos, nós ficamos, alicerçamos, digerimos primeiro determinadas situações antes de falarmos. Mas nós não estamos parados. Nós vamos, senhor presidente, para encerrar. Nós vamos tomar medidas drásticas. Já criamos aqui uma comissão e temos que agilizar essa comissão. Temos que agilizar essa comissão porque nós não podemos mais ficar à mercê de alguém que não queira transportar para São José do Norte, o povo de São José do Norte. É necessário, não é passeio, não é uma viagem de turismo. As pessoas necessitam ir lá por doença, por trabalho, enfim, por compra, por qualquer coisa. É um direito das pessoas de ir e vir. Nós não podemos ir a nada. Ou vamos pegar um carro e vamos ir lá em Mostarda, vamos ir a Osório, vamos ir não sei aonde. Não, o nosso bairro é aqui. Nós temos que ser bairristas aqui, ó. Nós temos que olhar por aqui e brigar por aqui, por essa terra, por esse São José do Norte. Eu me sinto tanto quanto, meu caro vereador Luiz, tão nortense quanto Vossa Excelência. Eu digo Vossa Excelência como, porque, em nome da nossa amizade grande, porque as demais colegas todos aqui. Até porque tem um título que nunca me entregaram. Mas foi votado pelo poder. Mas eu tenho. Não que eu fizesse essa questão de pegar um papel. Porque eu me considero nortense porque estou aqui há 40 anos. Tenho filho nascido aqui. Então eu tenho que... E sou vereador dessa casa, desse poder, eleito por vocês. Então eu tenho o dever, não é direito, o dever de lutar, de brigar e de elevar a voz em defesa de todos vocês aqui. Muito obrigado por hoje.
Muito obrigado, vereador Penteado, pelas palavras. Muito coerente, diga-se passagem. É um descaso mesmo que está acontecendo nesses horários da lancha aí. E a comissão está formada e a gente está pressionando para que a prefeita marque lá a reunião com a Metroplan, senão nós vamos ter que ir lá e bater na porta. Isso também não custa nada. Com a palavra, a explicação pessoal agora é Lincoln Pontes, União Brasil. 20 minutos, meu amigo.
20?
10 para ti.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Digníssima assistência. 5-6 minutos é o suficiente. Eu sempre falo isso e acabo extrapolando o tempo, doutor Brown. Não, é louvável a preocupação do nobre colega vereador Penteado. Realmente, né, a passarela do EBR, né, com essa parceria que está tendo aí de utilização para o público em geral de São José do Norte, ela, não vamos nos desfazer dessa parceria, porque realmente tem colaborado, mas estamos longe de um cenário plausível, já que as águas baixaram, graças a Deus. Né? E aí eu tenho uma informação aqui vinda do gabinete vereador Luca, de Rio Grande, vereador que agora na janela de transferência passou para o PSDB, colega do vereador Ronei agora. Hoje pela manhã eu recebi, né, eu tenho feito contato com o senhor Paulo Osório da Metroplan seguidamente, né, porque é o órgão de Estado que representa e que regula e que pode cobrar os anseios da comunidade que são cobrados de nós, mas nós não conseguimos resolver se não for através dos mecanismos certos. E hoje pela manhã o senhor Paulo Osório me relatou que a empresa Transnorte pretende retornar quinta-feira a navegação nas hidroviárias. Daí a importância, né, da municipalidade aqui de São José do Norte, né, fazer toda a adequação, a limpeza necessária, a avaliação também das da fiação elétrica, da hidroviária, enfim. Acho que laudo estrutural provavelmente não será necessário. Acho que se houvesse algum problema disso aí, algo pior teria acontecido. Acho que não há necessidade. Mas avaliação de elétrica é preciso, limpeza, higienização. E hoje pela manhã eu fui na secretaria, encontrei o vereador Cristino lá também na ocasião. Conversar com o secretário Jonas Costa, de Transportes e Trânsito, porque é a autoridade de transporte e trânsito, sobre a limpeza da hidroviária e levando a informação ao secretário, o vereador Cristino é prova disso, de que o diretor da Metroplan tinha me falado da intenção da Transnorte retornar às hidroviárias na quinta-feira, com os horários antecedentes às enchentes. Então, aí existe um embrólio ali de que quem é o, vamos dizer assim, o síndico, o secretário responsável pelo prédio, pela limpeza, pela manutenção, pela segurança, enfim, da hidroviária, que houve, vamos dizer assim, um ajuste lá, governos passados, que a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer seria a secretaria alocada no piso superior e mantenedora do prédio, vamos dizer assim, que iria cuidar das necessidades do prédio, mas há ali uma parceria entre a Transnorte, eu não sei como é que se dá isso, se é um convênio, o que, que é, mas eu creio que a Transnorte precisa fazer, colocar as mãos na limpeza, mas o município também. Eu sou muitas vezes crítico aqui das iniciativas, das ações, das atitudes, da direção da Transnorte, com todo respeito, mas às vezes sou crítico, mas neste lado eu acho que a palavra volta à mesa, que é a união. Aí fizemos alguns contatos lá, o Alex, secretário de Turismo, nos falou que a equipe estava agilizando algumas limpezas, e daí o retorno do vereador Luca é de que o prefeito Fábio Branco iria mobilizar uma equipe para fazer a limpeza do entorno da hidroviária de Rio Grande e também do interior. Já visto que os banheiros são de uma empresa particular que faz a limpeza, empresa terceirizada, mas ali há o empreendimento também ali de comércio ali, do Beto, pastel do Beto, vamos dizer assim, como todo mundo fala. E eu creio, que hoje é segunda-feira, temos terça e quarta-feira, óbvio que a gente queria já para amanhã, mas se for para quinta-feira, ok. Temos nós, políticos, e principalmente os executivos de Rio Grande e São José do Norte, temos 48 horas, no mínimo, para deixar em condições a hidroviária de Rio Grande, eu digo condições sanitárias e de logística, ali vamos dizer uma limpeza, uma higienização, aqui no norte também. E esperamos, vereador Penteado, que não apenas os horários lá de abril retornem, mas que a gente continue não esquecendo que a Transnorte, no pós-pandemia, retornou com muito poucos horários. A gente não pode se balizar no retorno dos horários de antes da enchente apenas. Senão, nós estaríamos caindo num esquecimento de que já existe um déficit de trafegabilidade naval entre Rio Grande e São José do Norte. Existem, sim, alunos de várias universidades, inclusive da FURG, que passam muito trabalho, esperam muito tempo, muitas vezes pela última lancha. Existem lacunas, existem momentos do dia, o início e final de tarde, que precisa ser reforçado, senhor presidente, os horários. A gente retorna às questões de licitação, mas eu acho que antes de uma licitação, a gente precisava sim ter uma questão de humanização da direção da Transnorte. Eu acho que não precisa muitas vezes um canetaço, uma notificação ou uma licitação com um contrato muito mais rígido do que o contrato a título precário que tem no dia de hoje. Se houver sensibilidade, muitas coisas não precisam de multa, de notificação, de discussões calorosas. Eu acho que precisa um pouquinho mais de sensibilidade. Eu acho que a Transnorte tem capacidade para fazer mais do que nos concede no dia de hoje. Não desagradecendo ao esforço feito junto ao EBR, né, que conseguiu, vamos dizer assim, salvaguardar muitos empregos e fazer a logística de muitos diaristas que trabalham no Rio Grande e daí ganham seu pão. Para mudar um pouquinho de assunto, estive conversando de tarde também com o Sandro, com alguns outros membros da equipe de governo da Secretaria de Obras, para que o governo municipal chegue, e chegue chegando mesmo, me desculpe o português meio chulo, meu amigo, minha amiga nortense que esteja nos ouvindo, mas chegue chegando na localidade da Várzea. É preciso laminar o barro contaminado, é preciso plainar, é preciso largar terra em via pública, seja para o povo usar, seja para o povo não usar, vereador Cristino. Vamos parar com essa palhaçada de que, não estou dizendo o governo municipal parar com essa palhaçada, é a cena política de São José do Norte parar com essa palhaçada de denuncismo barato. Tem que levar caçambas de areia e largar em via pública lá na localidade da Várzea, sim, porque estamos num momento de calamidade pública, Valandinho. E as pessoas precisam trocar, substituir a camada de terra que há nos seus quintais contaminada. Se a saúde pública não se sobrepõe a um motivo banal do executivo municipal poder largar uma caçamba, Pablo, numa via pública, para que os moradores lá da Vila do Barro, como chamo hoje, na Várzea, possam levar de carrinho para dentro dos seus terrenos, de que vale um decreto de calamidade pública? Se a saúde pública não se sobrepõe a isso, a essa politicagem barata de denuncismo, de que estão fazendo por questões eleitoreiras, não estão, não. Inclusive não está sendo feito por medo de sanções, porque lá nas enchentes de setembro, e eu tenho isso documentado, não tenho aqui porque a gente está sem gabinete, eu tenho documentado, o decreto de calamidade pública dava liberdade ao Poder Executivo Municipal para fazer inúmeras intervenções que foram feitas no Cocuruto, Pontal, África, Beco do Bastos, algumas vias que não são públicas, mas que existem pessoas lá, que mantêm esse município de pé, que pagam seus impostos, que se não fosse eles, nada disso aqui estaria sendo feito. Nós não estaríamos aqui. E sabe o que aconteceu lá em setembro? Denúncias ao Ministério Público. E está lá o Executivo Municipal respondendo. Eu queria muito saber quem são os covardes que se escondem atrás de um computador e anonimamente, doutor Braulio, denunciam A, B, C, D por motivos banais, pela luta do poder pelo poder, enquanto o povo paga a conta. A gente se defende e na maioria das vezes sai ileso. Sai ileso. Porque quando tem um decreto que dá essa liberdade, o julgamento final, com certeza, é em favor daquele que fez o bem comum, porque o decreto já amparava. Mas isso toma tempo do Poder Executivo Municipal, toma tempo da Procuradoria Geral do Município para responder ao Ministério Público, responder às instâncias de justiça, doutor Braulio. Enquanto isso, as forças vivas do município não estão agindo lá na outra ponta, que é o povo precisando, para responder denúncias de imbecis que querem chegar ao poder, torrando 9 vereadores, torrando um vice-prefeito, uma prefeita, um coordenador da Defesa Civil, querendo acabar com o caráter, a dignidade e a honra das pessoas. Mas eu sempre creio que acima da justiça da terra existe a justiça de Deus. E a verdade vem à tona. Muitos dos denuncistas denunciam a gente porque olham para a gente e se enxergam. Eu deixo essas pessoas. Eu não me chamo espelho, meu nome é Lincoln. Não olhem para mim e se enxerguem. Enxerguem a vida de vocês, o que vocês estão fazendo. E vão pagar. Vão pagar a conta sim. Tanto com Deus, quanto aqui na terra. Porque estão fazendo barbáries atrás do voto e denunciando pessoas que estão sendo humanas, como o vereador Cristino, que ontem ainda me desabafava lá na minha casa. Foi me visitar ontem à noite, lá. Queria jantar, comer uma pizza, não sei, não tinha nada. Conversamos na frente, o vereador Cristino ainda dizendo que em época de pré-eleitoral ou eleitoral, senhor presidente, já vou terminar, o caminhão dele fica à disposição até de vereadores, de pré-candidatos, de assessores, Se isso é eleitoreiro, vereador Cristino, muda a estratégia que está dando errado. Porque o senhor empresta até para vereador, para pré-candidato, para assessor, faz o bem comum. E nós vamos seguir fazendo o bem comum. E que o Poder Executivo Municipal, a qual eu me sinto na satisfação e a honra de hoje ser líder do governo, não tenha medo, desde que o decreto ampare, desde que a lei lhes dê segurança, façam o bem comum. Cheguem lá na Várzea e façam as intervenções e deixem os denuncistas denunciarem. Porque os políticos denuncistas de São José do Norte, até hoje, nunca foram eleitos pelo povo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lincoln. Com a palavra, explicação pessoal, Luiz Galtério, PT, 10 minutos, vereador.
Obrigado, meu presidente. Boa noite, comunidade. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora. Boa noite, ouvintes. Bom, eu quero rapidamente só pegar um gancho aqui e dizer da importância da manutenção na comunidade da Várzea, né, que o colega Lincoln referiu, que realmente a comunidade está se sentindo esquecida, abandonada, né, quando as águas baixam lá na região do Barro, região do Varzense. Né, acabo de acolher a demanda de um amigo da Várzea em relação ao bueiro que está quebrado lá, as pessoas estão começando a limpar suas casas, né, precisando realmente, né, da manutenção nas valetas, de areia para poder fazer aterramentos necessários. E há uma morosidade enorme do poder público para poder entregar esse serviço, não só na Várzea, mas em todo o município. E eu digo com propriedade de quem tem caminhado da 5ª secção da Barra a Capão da Areia. Nos últimos dias tenho percorrido todo o município, né, e visto de perto a ausência do trabalho efetivo de manutenção para fazer com que as pessoas possam retomar a vida, né, da melhor maneira possível. Inclusive em áreas não alagadas, com problemas crônicos. Hoje ainda pude presenciar ali na região que compreende desde o Beco da Serraria até os Teixeiras, lá perto da entrada do CTG. Tem dezenas e dezenas e dezenas de famílias que todo período chuvoso passam necessidades ali, dificuldades extremas, não conseguem chegar nas suas casas de carro, atolam o carro, quebra para-choque, prejuízos, transtornos enormes. Tem famílias doentes e aí não tem drenagem, não tem manutenção, né? E o interesse público e a defesa civil e a segurança das pessoas parece que não está em primeiro lugar. E é nesse sentido que nós temos que intensificar cada vez mais. Eu estou... Se eu tivesse vocação para perder cabelo, eu ia dizer que eu estou ficando careca. Mas eu não tenho. Meus dois avós não eram carecas, meu pai é bem cabeludo, né? Mas são muitos anos já que a gente demanda os mesmos problemas crônicos sem solução, né? E aí é falta de prioridade. Aí é falta de colocar orçamento, é falta de fazer projeto executivo, é falta de colocar no tal do cronograma que tanto se fala. Mas eu quero adiantar aqui, são só 10 minutinhos, e são 10 minutos preciosos, presidente. Temos que aproveitar da melhor forma possível para a comunidade. Hoje eu presenciei, num dia de sol, a gente está vivendo uma umidade difícil de secar roupa, né, uma umidade ruim também para quem está com cebolinho na terra, né, vendo que essa umidade, essa serração traz doença e tem que cuidar para poder fazer essa muda da melhor maneira possível. Mas presenciei o embarque do pessoal do interior ali nos ônibus da Palmares, do lado da escola Marta de Souza. E eu quero dizer, é uma vergonha para São José do Norte, que se compartilha com a atual situação do transporte hidroviário, é uma vergonha nós não termos uma rodoviária. Não temos um lugar, no dia de chuva, onde as pessoas vão se guarnecer. Não tem um banheiro para usar, não tem onde guardar uma bolsa, não tem onde esperar com o mínimo conforto. E isso é um dever público, é um dever do município ofertar para os cidadãos e cidadãs do nosso interior que precisam, quando vêm na cidade, né, ter um mínimo de infraestrutura para poder chegar e voltar para suas casas. Não temos rodoviária. São José do Norte, que aqui tinha muitas coisas, passa a ter uma menos agora. Então, intensificando o olhar para a atual situação, o atual retrato do município, A comunidade do Bujuru ontem sem energia novamente, né? Sem manutenção de vias. Fomos lá, as vias estão um caos, né? É água parada. Bujuru que fica em cima de uma lomba, né? Fazer a drenagem do Bujuru ali para a lomba, tirar as águas, os alagamentos, é algo que se faz por gravidade. Não precisa grande esforço se tiver pessoas habilitadas, se tiver vontade de ir lá e resolver o problema e dar minimamente manutenção para aquela comunidade. Barra e Quinta, a mesma coisa, né? As comunidades vivem ali, naquela região mais longe da praia, com alagamentos, a água não drena, agora a lagoa baixou, drena com lentidão igual, porque não tem drenagem boa, né? Hoje pela manhã, colegas vereadores, Conselho de Produção reunido, né, debate sobre as perdas do campo, né, justificativa sobre a patrulha agrícola não estar operando, né, com duas máquinas quebradas, e a necessidade emergente da gente poder fazer a abertura dos rincões, como bem dito lá pelas lideranças do Estreito, liderança do Gravatá, que com essa elevação da lagoa, os drenos, além de ficarem mais assoreados de lama, também fechou a boca dos drenos lá na saída para a lagoa. Agora a lagoa baixa e a água do rincão, né, baixa com uma lentidão maior, e as pessoas precisam que essa terra enxugue para tentar arar essa terra para fazer a muda, né, para retomar a pastagem que tinha da pecuária. E nesse sentido, nós precisamos ligeiramente abrir esses acessos junto da Lagoa dos Patos. E em relação à safra em si, que eu entendo, interpreto como necessidade primeira, urgente, do Poder Executivo buscar viabilizar a compra de mudas de cebolinha de Santa Catarina. É hora da gente ampliar os hectares plantados, porque a nossa economia se movimenta da economia primária, a partir da economia primária, o comércio e os serviços. E nós, se tivermos uma safra reduzida, nós teremos menos diaristas, menos dinheiro circulando no município. É hora da gente fazer um investimento maior ainda para garantir que as pessoas possam botar o hectare planejado lá no início da safra, né, em ação para poder girar essa economia sem a pesca que nós estamos vivenciando nessa crise enorme no nosso município. Sobre as lanchas, eu quero comentar também, eu quero relembrar aqui que eu sou defensor de uma autarquia municipal. O colega Irandi muito lutou aqui sobre o melhoramento da doca, né, a elevação da doca, fazer uma doca mais protegida, né, e nós vimos, levou tudo adiante ali na doca. Tem que fazer a limpeza, tem que operar o mais breve possível. Já éramos para ter uma estrutura alternativa, capaz, como foi debatido aqui nas sessões anteriores, mas eu, enquanto defensor de uma autarquia municipal, para que o município possa ter aquilo que muitos conheceram, como a Cisne Júnior, que prestava um serviço para o nosso município e foi deixada jogar fora no estaleiro, uma lancha que prestava um grande serviço aos trabalhadores, aos estudantes do município, e nós podemos gerir, o município pode ter um órgão capaz de gerir, e a gente, além de sair do monopólio, a gente pode vir a ter uma empresa pública capaz de garantir o interesse social, o interesse público dos trabalhadores, dos estudantes que usam diariamente essa travessia, até que nós tenhamos uma ponte. Né? Ponte que é projeto que tramita hoje no DENIT e que o projeto executivo para fazer a sondagem da Lagoa dos Patos e definir qual vai ser a arquitetura, a engenharia da ponte, ela está prometida para este ano ainda ser assinado o projeto executivo. Após o projeto executivo, é licitação da obra e aí por diante a gente pode sonhar em ter essa travessia. Sobre outros problemas, eu imagino, presidente, que eu já estou me esgotando aqui, mas tem pouca coisa para tratar. Só quero falar aqui sobre Beco da Serraria, Beco do Tom, Beco do Teixeira, descidas ao lado do Elisandro. Toda a região demanda drenagem. E não é de hoje, todos nós somos sabedores, Poder Executivo é sabedor, precisamos de infraestrutura de drenagem, colocar uma máquina grande no costado dos fundos daquelas chácaras que foram loteadas, fazer uma valeta capaz de drenar as águas daquela região ali toda, lá para o Lagoão e descer pelo Arroio Canastreiro, se for o caso, aquilo que dá. Aquilo que não dá, cortar a BR e jogar lá por trás do Bolo Doce, nas chácaras, mas precisamos dessa obra de infraestrutura para superar esse problema crônico. Finalizando, meu presidente, precisamos ouvir os clubes de futebol pós-crise. Pelo que a gente tem ouvido aí, alguns querem correr o campeonato, outros, se tiver campeonato, vão correr, outros não querem correr campeonato, e é um setor que precisa se conversar. Por mais que a gente esteja vivendo a crise, há um planejamento. Os clubes precisam se planejar, precisam tomar uma decisão para essa decisão se converter em objetivo ali na frente, daqui 1, 2, 3 meses. Né? Então, que o município, que o setor responsável faça essa reunião com os clubes para saber e tomar uma decisão se vai ter, se não vai ter campeonato no município. E as famílias já estão recebendo o auxílio reconstrução. Né? Muitas famílias, na última leva da semana passada, em torno de 180 famílias receberam. E eu quero aqui fazer um alerta. Hoje foi uma moça lá no, na Secretaria de Planejamento que ela foi atingida, sim. Porque se nós formos ver os critérios, a pessoa tem que ter sido desalojada e tem que ter ficado sem acesso à sua casa. E como na quinta secção da Barra, alguns lugares onde a água não entrou dentro de casa, mas as pessoas não conseguiram acessar porque tudo foi tomado de água no entorno, essas pessoas se enquadram, se caracterizam no auxílio reconstrução e precisa ser dado um olhar mais minucioso, mais cuidadoso, para que não fique ninguém de fora e todo mundo possa ser incluído nesse programa. Muito boa noite a todas e todos vocês que estão nos ouvindo. Amanhã estamos de volta aqui no plenário do Poder Legislativo. Fiquemos todos com Deus.
Muito obrigado, vereador Luiz, pelas palavras. Agora, em explicação pessoal, vereador Cristino Matos de Azevedo, União Brasil. 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, que temos alguém na assistência, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, que vão nos ouvir depois, que não é agora, e os que estão nos assistindo, nos olhando pela live da Rádio Rio Grandina. Quero mandar um abraço a todos aqueles amigos que estão nos escutando na noite de hoje. Para iniciar aqui a noite de hoje, tenho nem uso da palavra, mas achei melhor fazer uso da palavra, porque até que meu colega, vereador Lincoln, né, que nós que conversamos desde ontem, aproveitei para ele fazer uma visita, e hoje não foi nada combinado, mas calhou de nós se encontrarmos hoje na prefeitura, que é ali onde está uma parte das secretarias, as mais importantes, como a Secretaria de Obra, Secretaria de Transporte e Trânsito, que hoje representa uma das classes hoje mais importantes, que é a Defesa Civil, que nesse momento que nos salva é a Defesa Civil. É um momento onde tem decreto de calamidade, tudo pode ser feito, vereador. E lá nós a gente conversamos, né? E eu também quero dizer que falar sobre lancha. Sobre lancha até foi... Eu não tinha usado, né? E do Rio Grande, não foi a Rio Grande, não usou as passarelas que foram feitas no São José do Norte, em Rio Grande, muito bem feita pelo IBR, mas no qual, né, a gente, até foi na quarta-feira que eu fui ao médico, né, onde eu te fiz uma cirurgia no pé, que lamentei muito por ter escolhido aquele mês de fazer a cirurgia. Quem quer adivinhar que ia acontecer tudo aquilo, senão não teria feito. E naquele momento eu estava num momento triste, de desgraça, de via nosso estado e nosso município não estava tanto que nem os outros, mas também estava sofrendo, muita gente sofrendo também naquele momento. Né? A gente não podia fazer nada, e eu estava com muleta, sem poder caminhar. Né? E a gente, naquele momento, né, mas aí eu até digo, naquele momento que tivia a união de todos querendo ajudar, né? Naquele momento o pessoal querendo defender os outros, até aqueles que foram prejudicados, estavam tentando tirar as coisas dentro das suas casas e tentando ajudar aos outros, né? E ali, naquele momento, a gente via, acho que devia ter uns 20 ou 30 caminhões naquele momento, que os meus estavam juntos, né? A gente teve uns buritos, até era para saber o nome de todos, que eu sei de... Hoje eu queria saber dois, que é para dar exemplo, mas tem muitos outros, que nem o neto do Baixinho da Vardia, o Arthur, o Matheus Vitinho, o Matheus, filho do Bacido Nonica, esses guris deveriam ter uma homenagem a favor a eles. Nós deveríamos, na Câmara, fazer uma hora uma homenagem uma homenagem a esse guri que trabalharam, e outros caminhões mais, veio caminhão de bujuru, veio caminhão de... Os caras, todo mundo queria ajudar, queria salvar o nosso povo naquele momento, e eu não poder. E uma das coisas que não é que a gente sempre fez, gosta de fazer, e não poder, que não poder. E aí, na quarta-feira que eu fui a Rio Grande, no retorno da... no médico, né, para olhar, eu fui ficar contente, que ele já me liberou, que eu podia sair, podia até botar a bota, até nesse domingo já iniciei fazer um trabalho que eu tinha que fazer, já botei as botas, já saí para o campo, né. Antes eu não podia, então a gente fica triste, né, mas sempre teve a união, teve alguém, que meus colegas vereadores estavam juntos sempre, dizia, olha, meus caminhões vocês podem pegar e fazer o que quiser, que é para ajudar o povo aí, vamos... A única coisa que eu faço é chegar no posto e abastecer o caminhão. Mas o resto é tudo por conta de vocês. Né? E aqueles que ajudaram aqui. Mas foi um momento que, para mim, eu fiquei... A gente lamentava. Não podia, queria fazer alguma coisa, queria ajudar e não podia, triste. Né? A melhor coisa que tem é ajudar. Triste quando tem que ser ajudado. Mas a gente não podia naquele momento. Mas, graças a Deus, a gente está... o povo... Claro, muitos tiveram prejuízo e muitos estão tendo prejuízo. É lamentável, por isso mesmo que a gente foi até o executivo, não quis entrar com trabalho, até a minha assessoria fez até um trabalho, né, indicando alguma coisa lá, principalmente para a localidade que foi mais prejudicada nesse momento, foi a localidade da Varsa. É o único lugar que ficou realmente pela local que é, um lugar mais baixo, né, nem aquele povo do barro que a gente sabe lá, e aquele povo lá, a gente... Até eu disse, guri, não, rasga isso aí, não bota nada, porque eu vou pessoalmente lá, né, estive lá conversando com o pessoal das obras lá, Navalhado, Juninho, o guri aquele, o Anderson, né? O Anderson, a Secretaria de Obras, a Vanessa, principalmente nós tínhamos junto, eu e o Link lá, conversando com o secretário Jonas Costa, que hoje é o chefe da Defesa Civil, para que ajudar esse povo aí. Realmente, a gente indignado. Ainda teve um dos moradores da Santa Faz, num grupo, botou lá, dizendo, desabafando, eu acho que está certo. Até citou meu nome, mas eu acho que dou razão a ele. Está certo de falar. Nesse momento, realmente estão sofrendo, tem que pedir de ajuda. Né? E a gente queria que a gente pudesse ajudar, pudesse fazer mesmo. Né? Como eu digo sempre, porque aquilo que está no meu alcance, jamais eu vou deixar de fazer. E eu gosto que as pessoas me procurem, me liguem, me pedem, vem cá fazer tal coisa, vem cá buscar tal coisa, vem cá trazer tal coisa, é a coisa que eu mais gosto. E eu me oferecer, assim, dizendo que, tá, dizer que aqui em cada um, que todo momento as pessoas procuram a gente, né? E é que, como eu digo, aquele que bate na porta e procura mais primeiro, que sempre que muitas vezes a gente tem que ir lá e ajudar, né? E nós tivemos conversando lá com o próprio secretário sobre tudo isso aí, esperamos que o executivo busque uma solução para aquele povo mesmo. Realmente é triste. Em todo lugar que a gente vê onde a água esteve, principalmente onde a água da praia foi. Todo lugar que a água da praia esteve, avançou, quando agora recuou, vira um lodo. Um lodo. E realmente, o que pode fazer para aquele lodo, para melhorar aquele lodo? Só areia. E o que, infelizmente, o que nos atrapalha é a tal da lei. A tal da lei e os denunciadores nos atrapalham. Porque realmente o que no norte não falta é areia. Nós moramos em cima de dunas mesmo. O norte foi feito em cima de dunas. Né? Então, a areia é o problema que não faltaria. O problema é esse, o problema todo que a gente sabe que pode vir a acontecer. Mas é momento de calamidade pública. E com decreto, nesse momento, acho que o município pode fazer sim, tentar fazer. E foi isso que nós cobramos. Nós não respondemos, não podia fazer, ter feito um trabalho, eu fiz, que os meus assessores fizeram, eu rasguei e botei fora. Não adianta, vou lá e falo direto. Eu acho que a palavra direto é muito mais importante que mandar um e-mail, ou ofício, ou coisa lá. Você chegou lá, que nem digo, às vezes diz lá, muitos que acontecem lá hoje, lá nos poderes maiores, eles vão só engavetando e fica lá. Agora, se for pessoalmente, É que nem eu vi há muitos anos atrás, quando foi feito, hoje o Kaique ali, que também ajudou, abrigou muita gente, o governador Colares, quando veio inaugurar, ele dizia assim, olha, ainda bateu no ombro do ex-prefeito finado, Dario Futuro, diz assim, esse velho me incomodou tanto que eu tive que trazer esse Kaique para cá. Então, foi palavra dele, não foi com ofício, não foi com nada com... se fosse o ofício, talvez a Santa Tere tinha engavetado lá, ficado lá. Mas o velhinho foi lá todos os dias, batendo na porta dele, dizendo, tem que trazer para o norte, tem o norte, precisa trazer. E assim eu procuro sempre fazer a minha política dessa maneira. Eu já moro o lado da Polgasa, do lado deles ali. Às vezes até eles por cima do muro, eu digo para ele, ah, e aí, não vai lá fazer tal coisa? Como tem problemas, para a gente vir tudo ver, aqui, tem problemas aqui, como foi, tem que arrumar, certo pessoal que fizeram, botaram as suas casas em um lugar baixo, que nem ali naqueles becos que tem todos, agora mesmo estava me ligando um aqui, que mora lá no beco do Tom, que está, nós conversamos lá hoje, né, ali, sobre esse problema lá, olha, é problema, tem decreto de calamidade, vai lá e bota uma areia para aquele pessoal lá, na rua menos, ajeita a rua, porque o pessoal, eu acho que todo cidadão tem que ter o direito de ir e voltar. Então, dentro dos seus terrenos tem outra coisa, ó, dentro na rua onde vão passar, muitas vezes precisa de um problema, tem pessoas mesmo que tem, eu sei de um rapaz que mora, tem que fazer fisioterapia, até o carro vai buscar ele, gente, agora talvez não vai poder buscar, muitas vezes está um buraco lá, tem que enterrar aquele buraco para o pessoal passar lá. Então é isso aí que a gente está pedindo, pedindo não, eu tenho insistido sobre isso aí, né? E sempre, e realmente, como tem lugares nos cobras, até lá no terceiro distrito em Bujuru. Muitas vezes estão cobrando, me mandaram até foto de ruas lá com buracos. Né? Isso aí eu falei. Ainda hoje chegando, ainda me mostraram ali, o diretor ali, três retas da prefeitura estragada. Hoje na oficina da prefeitura. Eu disse, olha,
permite uma parte que sim.
Pode falar, vereador.
Vereador, também é bom, o senhor sabe disso, é bom para a gente passar para a comunidade, que muitas fábricas das peças que é necessário para as máquinas de hoje foram afetadas pelas enchentes, muitas lojas que vendem foram afetadas pelas enchentes, então a dificuldade da prefeitura do município de São José do Norte não é diferente de dezenas, centenas de cidades do nosso estado, de comprar os implementos, as peças, né, para recuperar o maquinário, então está sendo muito difícil mesmo.
Até me cobraram alguém hoje, cadê a máquina que vinha lá, que foi o Busato, né, a máquina, as cadeiras hidráulicas que vinha para o município, talvez até tem que ver como é que está a situação agora de tudo, depois de tudo isso que aconteceu, não sei de onde vinha.
Conclui, vereador.
Tá bom, não sei de onde vinha, se realmente era do Estado, como é que está a situação, se realmente tinha o Estado na situação, outros municípios piores que nós, que vinham, mas realmente, dentro da oficina do vereador Lincoln, ainda falei para eles, olha, eu acho que eu vou embora, eu vou em casa, vou botar uma roupa mais de trabalho, vim para aqui, que de mecânico eu entendo. Vou ajudar você a ajeitar essas máquinas, ir para fora, ajudar esse povo lá, né? Tem que fazer que nem tem. Além, tem lugares que precisa de aterro nas ruas, precisa de drenagem em alguns lugares, né? E me dá vontade de pegar e ajudar vocês também, que eu sei que é muito, mas como diz, mas cadê? E às vezes faltam as peças, né? Esse é o problema. Mas nós temos aí para ajudar, e é um momento difícil, realmente está passando no nosso município, né? Principalmente o nosso povo, que muitos vivem da agricultura e da pesca, que estão mais sendo prejudicados. Hoje, é o nosso pescador e o nosso agricultor. Mesmo o pescador, que não sabe quando é que vão poder pescar. E o agricultor não sabe se vai conseguir fazer uma boa plantação ou não, está sendo difícil, né? E nós temos aí para ajudar. E, como eu sempre digo, eu fui criado dessa maneira. Se eu estou na política, quem botou na política foi meu pai, que iniciou na política, não veio chegar. Mas ele sempre uma coisa comigo. Tinha que ajudar alguém, nunca olhar quem. E procurar sempre, fazer sempre o melhor, né, para as pessoas, aqueles que você possa ajudar. Né? Então, e uma das coisas que você disse, se eu não puder ajudar, jamais vou atrapalhar. Então, o que eu quero é o bem, e queremos estar juntos nessa luta para buscar o melhor para o nosso município. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus.
Muito obrigado, vereador Cristino, pelas palavras. Agora, uma explicação pessoal. Vereador Ildomar Costa, progressista, 10 minutos, vereador.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, assistência, a equipe que nos dá o suporte aqui da casa, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, quem nos assiste pela live. Não posso deixar de iniciar minha fala, senhor presidente, colegas vereadores, né, sobre a reunião ordinária do Conselho de Produção na manhã de hoje. Né, assuntos, a situação, né, principalmente do setor primário, né, e principalmente os agricultores, né, pecuaristas e até mesmo os pescadores. Né, e uma das pautas, né, que nós levantamos foi a questão dos PRONAFs, Né? Nós não soubemos como anda a situação dos Proagos, não temos nenhuma informação. Né? O vereador Link estava lá, né, e pôde ouvir, né, os meus questionamentos. Né? Um dos andamentos, né, nós não soubemos mais nada dos Proagos. O Ministério do Desenvolvimento Agrário sumiu, acho que esse também saiu na correnteza com a água, porque não, primeiro, não sabia do programa PA Semente, né, que veio para São José do Norte. Segundo, as informações que nós precisamos dos Proagro, dos Pronaf, para dar satisfação aos agricultores, esse também nós não temos nada. Né? Foi prorrogado, só sabem dizer que foi prorrogado até agosto. Só que essa prorrogação não está ajudando o agricultor em nada. Pelo contrário, está deixando o agricultor mais aflito, porque o agricultor está precisando de recursos para prosseguir, né, a sua safra. Nós precisamos, né, pelo menos, né, saber se o plano safra, né, que vai ser anunciado lá no fim do mês, nós precisávamos ter pelo menos uma estimativa do que vai acontecer. Porque a preocupação e os boatos são de que vai aumentar o juro, de que os Proágua estão sendo contratados obrigatoriamente, tipo consórcio também, e só cobre granizo. E é R$12 mil está sendo cobrado por hectare. Um hectare está sendo financiado pelo o agente financeiro, é de 23, 24 mil o hectare, e para cada Pronaf, R$12 mil foi cobrado dos agricultores. Ou se não, tipo um consórcio por 6 mil, 6 e pouco. Mas aí é um consórcio, tu vai receber o dinheiro daqui a alguns anos. Então, pelo amor de Deus, né, nós precisamos de informações. Né? Só vemos cada dia atolando mais o agricultor. Está ficando cada dia o agricultor mais empenhado. Os Proagos não se têm mais indeferido ou não, né? Indeferido ou deferido. Não se tem mais notícia nenhuma. Outra situação que procuramos informações, tivemos algumas informações, e aí foi passado, porque foi provocado pela Secretaria de Agricultura do município, em relação ao Banco do Brasil, agência local. E o que foi passado, né, o secretário Humberto nos passou para todos que estavam ali, de que o banco diz que ali, aquela agência, aquele local, não tem mais possibilidade de agência continuar ali. Que vão mudar de local, né, solicitar o Executivo Municipal, que já atendeu a demanda deles, um espaço de cedência provisoriamente para que eles montem um contorno, uma agência provisória, né? Mas, pelo que foi falado, também não é para ter dinheiro, mas sim somente para atender as pessoas na plataforma. Né? Então, a situação está se agravando, está cada dia ficando pior. Né? Então, nós precisamos ter informações, né? E isso não está tendo mais. Fechou-se os canais que se tinha. Né? Nós tínhamos canais abertos, nós tínhamos contatos com a Conab, nós tínhamos contatos com, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tinha tudo isso, né, para poder levar as demandas das comunidades, né, dos agricultores, dos prejudicados, mas fechou-se os canais. E eu acho que não é hora de fechar porta nenhuma. Não interessa que lado seja o partido. Né? Eu nunca cheguei em algum lugar me identificando, eu sou do partido tal, tem que me atender por isso. Não. Eu levo as demandas da comunidade. A gente luta pelas demandas. E as portas se fecharam. Infelizmente, as portas fecharam. Né? Mas nós temos aí uma intervenção federal no estado, eu nunca vi isso, para administrar a crise do estado. Mas para isso tem governador, tem deputados. Por que precisa trazer, né, ministro esse que
que deu um calote nos arrozeiros aí algum tempo atrás, mas o povo não esqueceu dele. Ele tem um nome bem, bem lembrado aí no setor dos arrozeiros, o calote que ele deu. Mas não, esse não é a pauta, não me adianta, isso não vai me adiantar em nada. O que me interessa é saber como vamos ajudar os agricultores. Está aí os agricultores sem recurso, com as suas, né, preocupação, como já perderam sementes, né, agora se está buscando, e aí foi uma das pautas também do Conselho de Produção, né, buscando recurso para ver se consegue comprar as mudas, né, de cebola em Santa Catarina para contemplar os agricultores. Eu sei que foi destinado sementes, mas nós estávamos fazendo uma conta rápida hoje ali na Emater, né, e se os agricultores de Santa Catarina, né, manter o que eles vêm conversando em vender a R$200 a mil, né, com 200 mil, que foi o gasto com o PA Sementes, se poderia comprar 1 milhão de restas. Isso contemplaria quase a demanda que está sendo, né, constatada, que foi as percas. Né, se está constatando em torno de 2 milhões de mudas, né, para hectares, né, que foram perdidos, então daria para, no mínimo, suprir uma boa demanda. Né, então vamos correr atrás desse recurso, estão correndo, né, não o vereador Hildo sozinho, o Conselho de Produção, as entidades, o subcomitê, né, estão buscando esse recurso, né, para que se possa ainda, e tem que ser muito, muito próximo, tem que ser o máximo aí em 20 dias, né, quem sabe se colocar essas mudas de cebola para os agricultores, para que nós tenhamos uma safra. Nós precisamos das demandas, que foi outro assunto que foi trazido pela Márcia e o Jorginho, né, e foi constatado, eu constatei isso no sábado, quando estive visitando as localidades do Gravatá e Capão do Meio, os Rincão ali, né, as áreas inundadas, de que precisa ser feito a limpeza de drenos o mais rápido possível para tirar as águas da enchente que estão dentro das propriedades. Mas também tem uma grande preocupação, né? Nós pretendemos e foi buscado, né, junto ao conselho, que as máquinas do município possam o mais rápido possível fazer essa intervenção, mas estamos muito preocupados com as chuvas que estão sendo anunciadas agora para os próximos dias. Né? Está sendo anunciado chuvas, volumes aí de 100 a 150, 200 milímetros, principalmente na região dos rios que desaguam na Lagoa dos Patos. A lagoa ficou sem barranca. Para quem conhece, nós chamamos barranca. Não sei se é o termo mais correto, mas a gente sempre chamou os barrancos da Lagoa dos Patos. Ela não tem isso mais. A água comeu os barrancos. De fora a fora, desde o estreito até Bujuru. Aqueles barrancos que tinham na beira da Lagoa dos Patos comeu. Os campos estão parelhos. Então, isso pode acarretar que qualquer suba do nível da lagoa vai alagar as propriedades. E aí o agricultor corre o risco, né, de, sem recurso já, ainda perder mais ainda, né, as suas plantações. Então, foi discutido esse assunto, né, foi até dado a informação, né, e nos preocupa muito a questão das retas escavadeiras, da patrulha agrícola. Né, de 4 está só 2 operando, né, isso é uma demanda e uma preocupação que nós sempre temos em relação à manutenção dessas maquinárias. E são máquinas novas, né, tem algumas máquinas que são novas, mas elas acabam tendo problemas e a aquisição desses equipamentos, as peças, às vezes acaba demorando e acaba prejudicando o andamento. O meu tempo está terminando, senhor presidente. Já acabou? Então, para finalizar, mais uma vez, né, também fiz um questionamento ao secretário e ele nos passou a questão, né, do documento, né, que foi proposto pela Zona Sul ao governo federal para as demandas da agricultura, né? E acontece que essas demandas surgiu outras situações que o documento acabou não sendo fechado ainda para na segunda reunião, vai ter uma próxima reunião agora nos próximos dias, aí sim fechar o documento, né, para encaminhar as demandas para que o governo federal possa, né, contemplar os anseios dos, né, dos agricultores, não só de São José do Norte, mas sim do, né, de toda a Zona Sul, que compreende os 23 municípios da Zona Sul, que estão em situação, alguns de calamidades públicas, outros de decretos emergencial, mas todos estão precisando de ajuda. Era por isso por hoje, senhor presidente. Né? Amanhã a gente vem com mais algumas demandas.
Muito obrigado, vereador Ildomar, pelas palavras. Agora, com a palavra, a explicação pessoal, Irandir Rodrigues, PDT. 10 minutos, vereador, fica à vontade.
Boa noite, senhor vereador, presidente, os demais vereadores aqui presentes, né? Os colegas nos assistem pela Rádio Cultura Irlandina, né? E quero dizer que hoje fizemos, na verdade, o ofício 26, 27, 28 e o 29. Referente ao nosso povo de São José Norte, na verdade, né, as localidades, encaminhamos para a senhora prefeita, né, para melhorias, né, dentro do nosso município, que tanto necessita, por intermédio dessa enchente que tivemos, águas, né, e limpeza, assim, de drenagem. Vou começar aqui pelo ofício 29, né? Na verdade, foi soltado o gabinete da senhora prefeita, né? A pedido das pessoas que muitos chegam até nós e nos cobram. Então, temos aqui para mostrar o nosso trabalho. Esse ofício 29 aqui, diz nele, vimos pelo presente solicitar, através da secretaria competente, que seja feita colocação de aterro e terraplenagem na Estrada Real, começando do beco do Renato até o Bolão, né? O fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que alegam que a estrada tem muitos buracos com lodo e o solo está encharcado e por este motivo não consegue trafegar com os carros pequenos, certos que podemos contar pontualmente com a vossa atenção e atendimento, subscrevemos ansiosamente. Ali, na verdade, se desce pelo Renato e vai até o Bolão. A estrada está péssima mesmo, está horrível. Soubemos que foi muita chuva, mas, na verdade, tem que ter, sim, uma assistência, né? A Secretaria de Obras para prenação, tapar buraco, algo tem que ser feito, né? Então, está ficando muito crítico, né? E sabemos que temos máquinas trabalhando, a demanda é muito grande, né, pela parte da Secretaria de Obras, né? Mas temos que levar o recado que o povo nos pede. Aqui eu tenho o ofício 28, que muito foi falado sobre a várzea, né? Na verdade. Aqui vimos pelo presente solicitar, através da secretaria competente, que disponibiliza uma caçamba e uma máquina retroescavadeira para levar areia e fazer terraplenagem nas ruas da localidade da várzea. Aprendi o fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que precisam retomar as suas residências agora que a água baixou, mas não estão tendo acesso porque as ruas estão com muito lodo e um mau cheiro. Certo que podemos contar prontamente com a vossa atenção e atendimento, subscrevemos ansiosamente. Estive ali esses dias na Varge, visitando, e a gente vê o cheiro do lodo, né, que apodrece, na verdade, e ali aquele povo ali necessita muito, sim, uma caçamba de areia, né, uma reta escavadeira ali dando atenção àquele povo da Varja ali, né, uma caçamba, porque mesmo eles querendo sair da onde estão alojados para sua residência, é um chapo-chapo que se trata a água, né? Não consegue chegar nas suas casas. E ali tem quatro canos na beira da praia, no rumo da vila, que está quebrado. Não sei se ainda continue. Semana passada eu fiz um ofício, caminhei para o gabinete da prefeita. Eu acho que ainda não foi botado. E ali esgota aquela água da vila ali, né? Na verdade. Então tem que ser feito esse trabalho, né, o mais breve possível, porque necessito muito. E além do mais, seguinte, aonde tem aquele chapo-chapo d'água, aquela água parada ali, aquela grama ali vira num lodo com areia, fica um mau cheiro e causa problema, né, para aqueles moradores ali da localidade da Várzea. Esperemos que seja, né, mais breve possível ali, né, uma reta escavadeira, uma caçamba, a prefeitura mandar para lá, né, e dar assistência para aquele povo ali, né, na verdade. Porque além do cano quebrado, temos água parada ali, né, fica o chapo-chapo. No momento que arruma aquele bueiro no rumo da vila, aquela água começa a esgotar mais e botar um pouco de areia e aterro ali, né, para dar mais condições para aquele povo ali, né, se mudar para suas casas, né, para seus aconchegos o mais breve possível. Que também nós temos aqui, ó, um outro ofício que eu fiz para a senhora prefeita, foi também sobre o Arroio do Laranche, né? Ali eu estava puxado na minha embarcação do Josué e muito cobrado ali naquela redondeza ali, né? Ah, vimos pelo presente solicitar através da secretaria competente que seja feita colocação de aterro, terra prenagem entre o Arroio do Laranche até o calçamento na rua Jorge Futuro, no bairro Carlos Santo. Prende o fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores, que aí alego que a rua tem muitos buracos com lodo, o solo está encharcado e por este motivo não consegue trafegar com carros pequenos. Certo que podemos contar prontamente com a vossa atenção e atendimento, subscrevemos atenciosamente. Eu estava puxado no Josué ali, estaleiro, e na verdade ali quem sai do Arroio do Laranche até ali a ponta do calçamento, que ali tá terrível mesmo. Tem que ter ali uma terraplenagem, umas caçambas de areia, né, para facilitar aquele povo ali que mora ali, né. E passando o calçamento, mesmo a continuação da rua, que vai para o lado ali do pé, para o lado ali da Corsã também, é muito, muito, tá muito esburacado. Então acho que tem que ter ali uma terraplenagem, caçamba de areia, uma assistência, né, mais precisa na rua Jorge Futuro, né, mesmo sendo dentro da cidade, mas está aí com muito alagamento e carro pequeno fica complicado, né? Eu tenho uma caminhonete que é alta, andei ali, circulei bastante semana ali, desde terça-feira até sexta-feira, até sábado, tipo ali, estava com a embarcação puxada e está terrível aquele setor ali mesmo. Também quero falar sobre o ofício 026, né, sobre as linhas de ônibus, na verdade, está sendo muito cobrado, né? O nosso povo, os nossos moradores que moram no interior, né? Aqui, diz nele, vimos pelo presente solicitar, através da secretaria competente, que entre em contato com a empresa de ônibus responsável pelas linhas das localidades do Barranco, Oriente, Varge, Ponta do Mato, Inhame, Rincão, Ponta Rasa, Capivara, Passim e Beco da Chaca, solicitando que retorne às suas atividades. Prende o fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores do interior da cidade que, tendo a transporte coletivo com seu único meio de locomoção, estão presos em suas localidades, sem direito de ir e vir mais de um mês. Certo que podemos contar prontamente com a vossa atenção e atendimento, subscrevemos, né, atenciosamente. Esse é o trabalho que a gente trouxe essa casa aqui, pedido, né, do nosso povo de São José do Norte, localidade São Caetano, Barranco, Inhame, né, Varge e Ponta Rasa. Subimos que nem todos têm veículos, né, uns têm, outros não têm, outros têm moto e outros não têm. A linha é muito precisa naquele setor ali, né, que foi citado aqui pelo requerimento, e até mesmo já temos as voltas das aulas, né, vereador Luiz, das crianças, dos alunos. Então, acho que tem que ter uma retomada das linhas, assim, o mais breve possível, para beneficiar, né, o nosso povo de São José do Norte. Não sei quantos minutos ainda me resta, senhor presidente, mas, voltando à nossa pauta, na verdade, hoje foi falado, os pescadores nossos aqui, da nossa redondeza, né, nossos barcos industrial e não industrial, né, aqui de São José do Norte, foi sobre ali o PIR. Ali,
para concluir, vereador.
Um minuto, então não vai dar para concluir, eu vou deixar para amanhã falar sobre essa situação do PIR ali e até mesmo da hidroviária, né, que tanto o nosso pescador industrial necessita, né, de abastecimento dos seus barcos e levar a sua rede. Mas amanhã a gente vai voltar sobre isso aí. Boa noite, um abraço a todos, né, e amanhã estamos de volta.
Muito obrigado, vereador Irandir, pelas palavras, pela presença também, também ao vereador Luiz, ao vereador Penteado, ao vereador Hildo, o Lincoln, o Cristino, né, a Vanessa, o vereador Nedilândia acabou não conseguindo pegar a balsa, tá, mas também se pudesse estaria aqui. Quero agradecer a todos mesmo, porque vocês estão dando uma resposta para a comunidade, a gente está num lugar que não é a nossa casa, né? Porém, preciso falar que a gente está amanhã, hoje já foi lida a suplementação, né? Amanhã vai ser votado aqui os pareceres, creio que a gente vai aprovar, para que a gente possa já, esse mês, começar a fazer a mudança lá para o nosso prédio. Receio que no período de recesso já começamos a trabalhar lá. Quero dizer que a gente tem trabalhado diuturnamente, né, para poder passar essa fase. E as coisas não vão ser como era antes, a gente sabe disso. Mas a gente vai se esforçar para retornar ao máximo normal possível. Porque o funcionamento dos gabinetes é muito importante. A gente recebe diversas pessoas, as pessoas têm me cobrado, né? Estive sábado num programa de rádio e fui interpelado e cobrado com razão da demora, né, da entrega dessa obra. Eu quero dizer que a gente está, assim, trabalhando, mas tem coisa que foge do poder do vereador. Infelizmente, a gente vê que muita gente aí vão para as redes sociais e acha que os vereadores têm o poder de dar rancho, de dar areia, de tapar vala, de abrir vala. A gente tem poder de pedir e correr atrás. Se existe algum vereador que faz isso daí, não é a função. E dizer que vereador de Facebook tem bastante. Tá vindo a eleição agora aí, ver o pessoal que vai pro Facebook aí achar que tem razão de criticar algum dos novos vereadores. Bota o número à disposição se algum partido vai aceitar. Vocês também têm essa. Que tem muita gente que fala, mas o partido não vem nem bola. E quero dizer que não adianta. Se as coisas vão acontecer, a melhoria, o reparo, a manutenção, não acha vocês que é por causa de vídeo de Facebook ou de comentário. O trabalho está sendo feito, né? É uma situação que ninguém quer passar, vai demorar, mas está sendo feito. A politicagem, ela vai perder o espaço gradativamente, isso aí não adianta. As pessoas estão começando a ter informação. Hoje em dia tem como buscar informação. Fofoca e conversinha de esquina, isso aí vai começar a cair por terra. Tem que ter trabalho, não adianta falar mal do outro cara, faz um trabalho teu. Faz alguma coisa por alguém, em vez de ficar na esquina falando mal da vida dos outros, aí pra rede social. Bate na casa do teu vizinho e pergunta se ele precisa de alguma coisa. É muito mais importante ficar falando bobagem em rede social. Então a gente vê que querem agredir, denegrir os vereadores e o poder público, mas a gente não vê crítica construtiva. Dizer que tem buraco na rua, que tem vala cheia, que tem que ser limpa, que falta espaço físico para ter tal coisa, isso aí todo mundo sabe. Não é dessa gestão, não é da outra gestão, não é da outra gestão. Temos que andar para para melhoria. Mas a gente tem que andar consciente de que não é de uma hora para outra. A gente tem que andar sabendo que as coisas não são tão fáceis como pintam. Aos sete ventos, acho que é isso e aquilo. Não é assim. Alguém pensou aí que pode ser que os pescadores possam não pescar tão cedo na lagoa? Que a terra tenha que ser recolocado força por causa da quantidade de chuva que absorveu? Pensa em dar mais dois salários, que é importante. Pensa em dar o Cebolinho, que é importante. Mas alguém sabe como é que vai ser a lida quando tu chegar lá para tu trabalhar de novo? Porque eu acredito que benefício é importante, mas eu tenho certeza que cada trabalhador que tem vergonha na cara, ele prefere ter o modo de sustento dele. Botar a rede no mar e pescar, botar semente na terra e colher. Isso a gente sabe que não tem parâmetro para medir, porque é uma coisa que passou que ninguém sabia que ia acontecer, nem como seria a cidade. Então, falar que está ruim, está bom para mim, e dizer que eu resolvo, que eu vou resolver, isso aí é balela. As pessoas têm que começar a entender as coisas. E eu vejo que estão começando a evoluir e escutar. É bem melhor, às vezes, que tu falar, deixa falar. Que depois lá tu vai ver, mas agora não deu certo. Pô, mas eu não falei, se eu fizesse assim, ia resolver? Cada um pense e haja, né? Conforme a sua vontade e sua necessidade. Mas não tente denegrir ninguém. Não tente explorar ninguém. Né? Porque logo ali as máscaras caem. E aí, como é que vão fazer? Tu vai olhar na cara do cara. Pode. Ah, fulano ganhou 3 sacolão, eu não ganhei nenhum. Cara, qual é o mérito de tu ganhar 3 sacolão e te deixar uma pessoa que merece mesmo, que não tenha na área alagadiça e não ganhar? Hoje em dia tem os programas de governo. Tem ali, tu vai na ciência social. Mas não é tu ludibriar o cara. Não é pra isso que nós estamos aqui. Nós temos que dar os caminhos para a pessoa procurar. Agora, tu enganar as pessoas, não adianta nada. Então, eu espero que as pessoas fiquem atentas, né? Não tem herói. Não tem herói. Tem trabalho, tem dedicação e tem união para vencer. Herói não existe. Tá? Quero agradecer a presença de todos, convidar todos para amanhã, dia 11 de junho, às 18 horas, a gente está aqui no plenário, por enquanto. Dizer que nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo tudo o que puder, vamos aprovar amanhã, né, esse projeto que vai suplementar para a gente conseguir fechar o orçamento para terminar a obra. Se não der de passar com ela conclusa totalmente, nós vamos passar com ela do modo que se possa trabalhar para a comunidade. Que é para isso que nós estamos pagos, para trabalhar para a comunidade, não é para fazer merchandising. Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe cada um e amanhã, no horário regimental.